Vamos agora para a participação do consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, depois da semana passada que nós tivemos aí Código Florestal, votação primeiro turno da DRU, agora nessa semana, uma semana um pouco mais tranquila, até pelos prazos, né, para o segundo turno da desvinculação das receitas da União, mas ainda assim com votações importantes, como a indicação da ministra Rosa Maria Weber para o STF, além, claro, de todas as discussões do orçamento.
Semana depois da semana passada, que talvez seja uma das semanas de mais intensa movimentação política do Senado em muito tempo, né? A votação de três matérias polêmicas aí em sequência, o Senado deve ficar um pouco mais tranquilo nessa penúltima semana da sessão legislativa, né? Os prazos para votação do segundo turno da DRU correm aí. A previsão, pelo menos em princípio, é que na sexta a gente comece a discutir a DRU em segundo turno, né? Essa discussão ocorreria na sexta, na segunda e na terça da semana que vem, e na terça, se tudo seguir como planejado, o Senado votaria a DRU em segundo turno. Então, a presente semana aí ela ficaria para o cumprimento dos dois interstícios, né, os 5 dias entre a aprovação em primeiro turno e o início da discussão em segundo turno, que começou a correr na sexta-feira passada, e os 3 dias de discussão em segundo turno. Agora, o Senado deve aproveitar essa semana para votar, né, provavelmente uma série de matérias não polêmicas, né? Provavelmente não haverá votação de matérias polêmicas, e aproveitando, inclusive, essa folga no caso das medidas provisórias, né? O governo decidiu segurar a votação das medidas provisórias na Câmara para não criar nenhum problema para a votação da DRU no Senado. Então, nós estamos hoje numa semana em que o Senado não tem nenhuma medida provisória em pauta, nenhum projeto em urgência, ou seja, a pauta está livre. Há a previsão, como você comentou, amanhã da votação da ministra Rosa Maria Weber. Provavelmente deve ir a plenário amanhã, né? Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Já todo o processo já está instruído. Havia até expectativa de que a matéria entrasse na semana passada, né? Ela acabou sendo votada numa sessão extraordinária da CCJ na semana passada. Havia expectativa de que o plenário votasse, mas com a pauta do plenário sobrecarregada de matérias polêmicas, acabaram deixando a votação para essa semana, né? Então amanhã devemos ter essa, que deve ser, sem dúvida, um dos destaques da semana, mas como a gente tinha comentado, há uma expectativa de uma série de matérias polêmicas, não polêmicas, serem votadas. Isso é muito comum nesse período de final da sessão legislativa, que os líderes acordem em torno de uma série de temas que já estão instruídos para votação, e aproveitando janelas legislativas, as matérias entrem na pauta do plenário, né? Então, há uma perspectiva disso acontecer essa semana, já que a semana que vem nós teremos aí esse segundo turno, que certamente será polêmico também da DRU, e devemos ter na semana que vem a votação do orçamento. Uhum. Como você tinha comentado também, essa semana a Comissão de Orçamento deve aí tentar ultimar o seu relatório, né? Hoje à noite já a comissão se reúne para continuar a votar os relatórios setoriais, né, numa corrida aí nesses últimos dias da sessão legislativa para tentar concluir os seus trabalhos. A previsão, inclusive, é que o orçamento seja votado no plenário do Congresso Nacional no último dia da sessão, né, na quinta-feira, dia 22, né, ou seja, aí praticamente na antevéspera do Natal, o Congresso votaria o orçamento para concluir a sessão legislativa. Uhum. É provável que o Senado não tenha mais medidas provisórias esse ano, já que houve esse acordo na Câmara, e aí teríamos aí uma conclusão da sessão legislativa com praticamente o esgotamento dessa, pelo menos da pauta mais polêmica colocada para esse ano.
Quer dizer, essas 6 medidas provisórias que estão na Câmara não devem vir para o Senado agora?
É provável que não, né? O governo vai segurar as medidas provisórias, a aprovação de qualquer uma delas implicaria a sua vinda para o Senado e qualquer senador, né, qualquer líder da oposição poderia colocar uma questão de ordem exigindo a colocação da matéria na pauta, o que significaria automaticamente o sobrestamento da pauta, né? Ou seja, isso dificultaria a votação da DRU em segundo turno na terça-feira, como é a previsão, né? O calendário aí não dá muita folga para ter um espaço para respirar e para permitir que isso aconteça. Inclusive, nós teremos, provavelmente, duas dessas medidas provisórias devem perder eficácia, mas o governo, pelo menos segundo anunciou o líder do governo, o deputado Cândido Vacareza, o governo aproveitaria a mudança da sessão legislativa para reeditar essas medidas provisórias, né? A Constituição proíbe a reedição de medida provisória rejeitada na mesma sessão legislativa, mas são matérias que não teriam problema na continuidade da sua vigência. Uma fixa limites para áreas de proteção ambiental e uma outra cria alguns subsídios para microempresas, ou seja, não haveria um prejuízo significativo caso essas medidas caíssem e tivessem que ser reeditadas só no ano que vem, o que provavelmente deve acontecer, uma vez que a Câmara não enviará essas medidas provisórias para o Senado. A Câmara tem algumas matérias polêmicas na sua pauta, há a possibilidade delas serem votadas, né? A Câmara tem uma interpretação um pouco mais flexível do que o Senado com relação ao sobrestamento de pauta. Desde a gestão do atual vice-presidente Michel Temer, a Câmara tem praticado a convocação de sessões extraordinárias para votar determinadas matérias. É possível que isso ocorra, né? Um dos temas mais polêmicos é a criação do Fundo de Pensão Complementar dos Servidores Públicos, mas as medidas provisórias devem ficar só para o ano que vem. É a previsão que se faz nesse fim de sessão legislativa.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, muito obrigado pela sua participação. Uma boa semana de trabalho. Até a próxima.
Igualmente, obrigado.